Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Roquete Pinto.
Rádio Roquete Pinto. 94,1 FM. Rio de Janeiro. No campo, o jogo é jogado, mas na 94 FM, o futebol é falado, e muito falado. Nossa roda de bate-bola, ops, bate-papo, com amantes do futebol iguais a você. Puxa a cadeira e senta na mesa. Começa agora, Jogo Falado. Apresentação, Fred Soares. Jogo Falado. Fred Soares comanda o papo. Debate de futebol com quem ama futebol na 94 FM. Jogo Falado 94 FM.
Boa tarde, amigos. São 2:44 no Rio de Janeiro. Começa agora mais uma edição do nosso Jogo Falado. Hoje é dia 4 de abril de 2021. Aqui já do lado do meu querido João Marcelo, o grande Tigo Soares acaba de adentrar aos estúdios da Roquete Pinto. Lembrando, meu caro João Marcelo, que daqui a 3 semanas eu espero o meu presente, hein? Vai ser meu aniversário, vou bater 47, hein? A cara tá enganando, acho que ainda tá, não tá não? Salve, meu amigo Tigu, quem tá hoje por linha telefônica com a gente é o nosso Marcelo Valente, daqui a pouco ele vai entrar, mas eu queria começar o programa hoje lamentando, né, o falecimento ontem à noite do Agnaldo Timóteo, um dos grandes nomes da música popular brasileira. É sempre bem importante que a gente saliente bem isso, né? Existe o artista e existe a pessoa física, existe o cantor. E é um personagem interessantíssimo da história recente do Brasil, porque como cantor, talvez tenha sido o último grande representante da escola dos cantores do rádio, né? Aqueles cantores de voz potente, de grande timbre, de afinação precisa. E nesse aspecto, realmente, o Agnaldo Timóteo foi um dos grandes. E até hoje, assim, eu posso dizer sem medo de errar, a Coqueiro Verde, que é um selo musical, revelou outro dia que até hoje é o DVD, o Agnaldo Timóteo tem o DVD mais vendido da história desse selo, recentemente, quando o Agnaldo completou 50 anos de carreira. Então, assim, é um artista absolutamente sensacional, um artista que merece todo o nosso carinho, nosso respeito. Como pessoa, evidentemente, assim, a gente vai ter várias opiniões sobre ele, né? Mas a grande verdade é que o Agnaldo, ele representa muito bem o que é o próprio Brasil, né? Você tem várias camadas de personalidade ali, né? De um lado, você tem aquela pessoa solidária, que foi o sujeito, por exemplo, que botou a mão no bolso e pagou o enterro do seu maior ídolo, Mané Garrincha, quando faleceu em 1982. E o Botafogo, sem condição financeira de bancar isso, foi lá o Agnaldo e bancou o enterro. Inclusive, uma foto ontem viralizou à noite nas redes sociais, uma foto do Agnaldo chorando em prantos, abraçado a Nilton Santos, e que mostra muito esse seu lado solidário. Outro ponto com relação a isso foi quando ele financiou totalmente o custeio de um tratamento de saúde do Calbi Peixoto, outro dos grandes cantores do rádio, e isso demonstrava bem o lado solidário, né, do Agnaldo Timóteo. Por outro lado, tinha um sujeito que, como até revelou recentemente aí o documentário Doutor Castor, era um sujeito que pedia dinheiro para bicheiro, para banqueiro do jogo do bicho, entendeu? Que era um político completamente fisiológico, porque mudava de partido a todo momento e ia para onde tivesse apontado o poder. Trocou de partido 9 vezes na sua carreira. Em 1982, foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, numa eleição histórica, quando ele chegou à Câmara dos Deputados na primeira eleição parlamentar, depois de algum tempo, ainda sob a vigência da ditadura militar. Mas enfim, acima de tudo, um grande personagem, e no âmbito do futebol, especificamente, um grande alvinegro. Ontem também viralizou imagens, esse eu nem sabia, hein, Tigo, da cena do Agnaldo Timóteo invadindo o campo num jogo do Botafogo contra o Operário do Mato Grosso, no Campeonato Brasileiro de 84. E não foi para reclamar de árbitro, não, foi para dar bronca no Cláudio Adão, que era centroavante do Botafogo. E na ocasião, o Agnaldo era deputado federal, ou seja, ainda tinha toda aquela fleugma em torno dele. Mas enfim, descanse em paz o Agnaldo Timóteo, e a Rádio Roquete Pinto não vai deixar essa data passar em branco e vai prestar-lhe uma grande homenagem hoje a partir das 20 horas, assim que acabar a jornada esportiva da Roquete Pinto. Vamos apresentar um especial em homenagem a Agnaldo Timóteo, um dos grandes cantores da história do Brasil. São 2:48, a gente começa a falar aí da rodada do Campeonato Carioca, né? Tivemos uma partida ontem, uma partida de certa forma até surpreendente, com dois tempos completamente diferenciados, a vitória do Vasco por 4-2 sobre o Bangu. Né, vamos ter jogo ainda hoje, vamos ter jogo terça, vamos ter jogo amanhã, jogo do Flamengo. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. E já colocando em cena os nossos debatedores aqui por telefone hoje. Hoje não está aqui no estúdio convivendo com a gente, mas está aqui por linha telefônica o nosso Marcelo Valente e também o Tigu Soares, com o seu tradicional óculos escuro, né, Tigu? Vou dar meu boa tarde para você primeiro, que você está aqui. Tigu, tudo bem?
Boa tarde, meu querido. Muita saudade. Como estamos?
Tamo bem, tamo firme, tamo forte. Como é que foi a estada lá em Brasília?
Foi produtiva.
Ficou feliz com o desempenho do Flamengo no meio da semana? A gente vai falar de Flamengo mais pra frente.
Fiquei feliz. Acho que Rogério conseguiu trazer determinados elementos táticos muito interessantes para um time que se reuniu pela primeira vez depois de um longo período de folga.
Fisicamente também, né?
Sim, fisicamente se apresentaram voando. Acho que a responsabilidade do elenco profissional acabou fazendo uma belíssima diferença em relação a isso também.
Sem dúvida. Lembrando que hoje vamos ter a partir das 18 ou 17, agora eu fiquei na dúvida, vou conferir direitinho aqui, mas a partir nessa tarde, né, a gente vai ter Botafogo e Portuguesa pelo Campeonato Carioca. A rodada prossegue amanhã com Madureira e Flamengo a partir das 21 e continua também na terça-feira às 21:35 com Macaé e Fluminense. Meu caro Marcelo Valente, você tá aí na escuta firme e forte, meu caro?
Tô sim, Fred, tô na escuta aqui. Quero mandar um abraço aí pra você, pro Tigu, né? Tempo que a gente não se vê, né?
É, tá completando três semanas hoje, né?
É verdade.
Próxima semana a gente tá aí junto. E quero mandar um feliz Páscoa pra todos os ouvintes aí. Muita saúde pra todos.
Valeu, meu amigo. Estamos fazendo hoje uma transmissão teste pro YouTube, né? Se tudo der certo, semana que vem a gente vai estar aqui transmitindo também pelo YouTube. Meu caro Marcelo Valente, você poucos minutos antes da partida de ontem, você meteu o malho no Thiago Reis, né? Na semana passada aqui no microfone já tinha feito isso. Aí eis que Thiago Reis aparece de forma deslumbrante no segundo tempo da partida, faz um hat-trick, talvez dos grandes do Rio de Janeiro tenha sido... Ah, não, o Rodrigo Muniz pelo Flamengo também fez um, né, Tigu?
Não, acho que ele tava com dois gols.
Fez dois gols, então deve ser isso mesmo, o primeiro hat-trick de um dos grandes clubes do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca, e o Vasco consegue mais um bom resultado. Tô aqui pegando a tabela para ver a posição do Vasco, se agora já tá numa situação melhor. Deixa eu ver aqui. Taça Guanabara, o Flamengo é o líder com 16 pontos, o Volta Redonda também tem 16, mas está em segundo, pelos critérios de desempate, né? Portuguesa em terceiro com 13, o Madureira com 11. Aí temos o Fluminense com 10, o Vasco com 10, mas com um jogo a mais, e o Botafogo com 10 e com um jogo a menos do que o Vasco. Ou seja, os três grandes aí rigorosamente no páreo para a classificação para a fase final do Campeonato Carioca. E aí, meu amigo, qual foi a tua opinião sobre a partida?
Então, Fred, é verdade, eu critiquei ele, né? Falei que eu gostava muito dos meninos da base, exceto o Thiago Reis, né? Que já teve uma série de oportunidades desde o ano passado e nunca correspondeu. Mas não é que ontem ele resolveu corresponder, e que ótimo, né? Eu vou ver se eu faço isso agora todo jogo para ver se isso acontece, né? Principalmente o próximo, que é o clássico contra o Flamengo, né? Vou dar aquela caprichada no Twitter para ver se ele faz algo parecido com o que ele fez ontem. Bom, brincadeiras à parte, falando sobre a partida de ontem, o Vasco novamente apresentou um problema que aconteceu nos jogos passados, né? O Vasco começou mal a partida, mas foi se recuperando e no segundo tempo voltou com uma outra postura e acabou conseguindo a virada, né? E a vitória. Assim, eu critiquei muito o Marcelo Cabo antes mesmo dele chegar, achei que não seria o técnico adequado para o Vasco, mas assim, ele tá me surpreendendo até de forma agradável, sabe? E o porquê? Ele sempre foi tido como um técnico reativo, mas nesses jogos do Campeonato Carioca e até mesmo no jogo contra o Tombense, pela Copa do Brasil, ele se mostrou um técnico que ele manda o time agredir, ele manda o time pressionar lá na frente, sair de bola do adversário, mão alta, né? Ontem teve o tempo técnico, né? No segundo tempo, eu presto sempre muita atenção no que ele fala, e ao contrário daquela partida, contra o... eu não me lembro agora que ele pediu pro time recuar e o time acabou empatando. Ontem ele pediu pro time continuar agredindo. O placar já tava 2-1, né? O Vasco já tinha conseguido a virada, mas era um placar perigoso, e ele mandou o time continuar pressionando. E deu certo. Então, assim, ele tá mudando um pouco a postura dele, que era com um Atlético Goianiense, onde ele atuava com linhas mais baixas e contra-atacava bastante. E ele fez isso. Obviamente, o Campeonato Carioca tem um nível de competitividade bem abaixo do que a Série A, né, no qual ele participou com o Atlético, e até mesmo com a Série B. Mas, assim, ele tá dando mostras de que ele quer fazer o Vasco jogar um bom futebol, né? E algumas peças têm correspondido à, né, da base. Eu tenho levo muita fé na base do Vasco, né? Eu já disse isso, tem alguns jogadores ótimos, né? O PEC parece que tá deslanchando, né? Ele não deveria, pelo menos, sair do time, né? Por mais que tenha o Léo Jabá e o Morato aí já com os reforços aí que estão aprimorando a forma física. Mas eu acho que o PEC deveria continuar, né? Mas aí vai depender também da performance dos demais. E você tem um Galarza agora, uma galera no meio campo. Ele é muito combativo, ele corre o tempo todo, ele tem boa qualidade técnica, e esse sim é uma grata surpresa. Eu tinha alguns jogadores, eu tinha até uma preferência pelo Caio Lopes, né? Mas quando entrou, não entrou bem. E esse menino está aparecendo de uma forma bem, bem legal. Surpreendente não, porque quem acompanhou ele na base sabe da qualidade dele, mas ele já entrou, tinha alguns jogadores na frente dele e ele parece que pegou essa vaga. Não sei se ele sai mais, para mim não deveria mais sair. E ontem também teve a estreia do Riquelme, né? Era um menino que mesmo na base já chamou a atenção de alguns grandes europeus, tipo o Inter de Milão, o PSG, né? Falavam que ele tinha um problema físico, não um problema por contusão, mas por ser muito franzino, né? A gente tinha que pegar mais massa muscular. E ontem fez até uma partida razoável e fez até um belo cruzamento para o segundo gol, se eu não me engano, do Thiago Reis. Então, quer dizer, o Marcel Cabo está se acertando, ainda tem um problema na defesa, né? O Vasco está tomando muito gol de bolas paradas, de bolas aéreas, né? Cruzamento vem e ninguém consegue conter. O Ricardo Graça é um zagueiro baixo, né? Ele não é baixo, mas ele é um franzino, né? Acho que uma disputa com o corpo, como foi ontem, ele não consegue. Quer dizer, o jogador trombou com ele, ele foi para longe e acabou fazendo um gol. O Miranda, ele é um jogador, ele talvez seja o zagueiro com melhor qualidade técnica do Vasco, qualidade de saída de bola, ele tem um excelente passe, mas ele tem um probleminha na marcação. Ontem o primeiro gol, achei que foi uma falha dele. Ele deixou o Caio Tenório para marcar, ele não entrou junto com o jogador. E o Caio Tenório estava nas costas do jogador. E o Bangu acabou fazendo o primeiro gol dessa maneira. Então, mas tem que ser trabalhado. Deve vir ainda o Leandro Castan, o Hernando, né, que é o jogador que foi contratado. Parece ser melhor também no jogo aéreo. Isso é uma preocupação para o próximo jogo, justamente contra o Flamengo, né? Que o Flamengo tem jogadores especialistas no jogo aéreo, como o Bruno Henrique, né? Um exímio cabeceador, né? Tem uma função
não, é isso que eu ia falar, né? Não só a qualidade da cabeçada, mas é impressionante como ele voa, né?
Sim, ele tem uma impulsão aí que acaba facilitando a vida dele. E o William Arão também, que é um jogador especialista no jogo aéreo, faz muitos gols de cabeça também, e isso torna uma preocupação. Mas eu acho que, assim, como o foco do Vasco é a Série B, eu acho que o Vasco está no trilho certo para fazer uma campanha bem confortável para poder voltar para a Série A.
Isso aí. Tigo, se a gente pegar, essa foi a oitava exibição do Vasco nesse Campeonato Carioca, né? O Vasco estreou bem, apesar de não ter conseguido o resultado. e aí depois meio que se estagnou, para não dizer que involuiu, andou um pouquinho para trás. A partir da rodada de número 6, o Vasco, aí sim, vem mostrando progresso, o time vem se entendendo cada vez melhor e, inclusive, o treinador, como bem salientou o meu caro Marcelo, vem mostrando também uma forma diferente de trabalhar, né? Porque ele começou o campeonato mais ao seu estilo reativo e, pelo visto, ele agora conseguiu fazer uma leitura mais adequada da competição, né? Vendo que o Vasco tem o potencial de assumir esse papel de preponderância técnica e esportiva no domínio das partidas, né? Porque o Vasco é um time grande, o Vasco é o clube cuja camisa tem que ser respeitada e exatamente por isso ele tem condição de se impor mais em campo e tá fazendo isso nas últimas 3 rodadas, né, amigo? Boa tarde.
Boa tarde. É, eu vejo o Vasco criando oportunidades ou melhor, tentando criar oportunidades dentro de um esquema um pouco mais propositivo. E confesso que fiquei positivamente surpreso com essa mudança. Marcelo Cabo parece compreender de uma vez por todas que talvez não dê para ser esse o Vasco do ano inteiro, mas é possível que o Vasco jogue agredindo e sendo dono das ações da partida durante grande parte do campeonato, principalmente da Série B do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, antes do jogo contra o Flamengo, o Vasco encara a Tombense pela Copa do Brasil. E aí, me corrijam se eu tiver errado.
Vou dar uma olhada aqui no calendário do Vasco, mas vai falando.
Mas ontem eu tinha visto algo parecido com isso, que é um jogo também de suma importância para a continuidade do
Vasco. É isso aí, Tombense na próxima quarta-feira, 21h30.
Tanto que o Vasco não jogou com o que havia, com o que tinha de melhor, justamente por conta disso. Queria depois perguntar ao meu querido Marcelo.
Já pergunte.
O que que ele achou? Eu vi a torcida do Bangu reclamando bastante da arbitragem.
Inclusive nas redes sociais.
Exatamente.
Hoje o Bangu publicou uma foto de uma faca cirúrgica. Né? Como se tivesse sido operado, né?
Contra o Fluminense eles postaram um garfo.
Contra o Fluminense foi um garfo, exatamente.
Exatamente, dessa vez um bisturi.
Eu vou me adiantar um pouco ao Marcelo, né? Houve claramente uma reclamação de um lance de expulsão, de uma chegada de um defensor do Vasco sobre um jogador do Bangu de uma forma mais viril, digamos assim.
Mais o gol do Gabriel Peck.
E esse foi já o do 4-2 no momento em que o Bangu tinha feito o segundo gol, né? E poderia ter algum tipo de reação na partida. O Gabriel Peck completamente em impedimento.
E não me parecia um lance para VAR. Parecia um lance para olho nu.
Não, o jogador tava bem adiantado e participou claramente do lance, mas vamos ouvir a opinião do nosso Marcelo. E aí, Marcelo?
Então, Tigo e Fred, eu acho que realmente o Gabriel Peck estava impedido, né? O juiz, o Bandeira deu o gol, lógico, o Bangu lamenta, mas não sei se isso mudaria talvez o resultado da partida, sim. O Vasco fez um gol a mais, fez 4-2, como o Fred falou, logo na sequência do segundo gol do Bangu, né? Que eles poderiam ter uma reação, uma pressão maior, e isso acabou não acontecendo justamente por conta do gol. Mas não vejo isso aí como fundamental para ter mudado o resultado. Eu acho que o Vasco ganharia a partida. Em relação à entrada do jogador, foi a entrada do Riquelme. Eu não vejo para expulsão. Eu achei que foi para um cartão amarelo, como aconteceu. Ele entrou com uma força excessiva, ele chutou a bola e acabou acertando o jogador. Mas não vi esse lance assim como um lance maldoso. Então achei que o cartão amarelo foi justo. Lógico que outras pessoas que podem ver vão ter outra interpretação. Mas para mim, não vejo que o Bangu foi assim, tão prejudicado. O Vasco já estava vencendo, acabou fazendo um gol, lógico que atrapalhou, mas acho que o Vasco venceria e não vi para tanto, foi operado o Bangu, porque não acho que isso tenha acontecido.
Eu também não vejo uma possibilidade de alteração no resultado final da partida, né? Eu acredito que sim, acho até que foi inocência do Gabriel Peck, não sei se você compartilha desse pensamento, porque a bola ia entrar. Sim. Pelo menos me parecia que ia entrar.
Eu também achei que a bola entraria, foi um chute do Galarza.
Exato. Ele rouba um gol. É, e aí quase que ele consegue tirar um gol feito da partida. Acabou não conseguindo isso muito por conta da colaboração do Bandeira, que num lance que eu achei até bem bizarro, não conseguiu invalidar esse lance. É, sobre o jogo contra Tombense, eu queria saber quais são suas expectativas, já com um time mais completo e tudo mais, qual é a real importância desse jogo pro Vasco?
Eu acho que esse jogo é muito importante. É, o Vasco não está na Série B. Então a chance dos grandes duelos do clube nessa temporada é justamente na Copa do Brasil, evidentemente nas fases posteriores. É, é uma competição que rende um dinheiro bem legal, e é o que o Vasco necessita muito. Infelizmente o clube hoje se encontra com 4 meses de salários atrasados. Na verdade são 5, né? Porque tem um esqueminha de que o mês só vem, sei lá, dia 20 ou 25. Bom, coisas do futebol, né? Que não dá para entender, né? Coisas do clube desorganizado, né? Como o Vasco aí tá tentando se organizar agora. Mas é a chance de ter uma renda extra aí. E esse jogo é super importante. Posso até dizer que o jogo contra o Tombense é mais importante que qualquer jogo do Campeonato Carioca do Vasco que a gente está. Então, a Tombense disputa o Campeonato Mineiro. É, teve agora um empate 0-0 com o Cruzeiro. Eu assisti um pouco do jogo, né? Foi um jogo ruim. Eu achei o time do Cruzeiro horroroso, né? Achei bem o Cruzeiro, que é um rival direto.
Sim.
Do Vasco. Então, o Vasco tem que se concentrar para essa partida. É uma partida perigosa. Tombense também não é um saco de pancada, não. Vai dar um certo trabalho. Não deu. Time anterior, o Vasco sofreu um pouquinho para poder passar.
No momento em que a receita dos clubes estão completamente comprometidos, né? O desempenho esportivo acaba se tornando fundamental para que os clubes realmente consigam colocar dinheiro em caixa, né? As empresas estão retraídas por conta da crise econômica, então não há muito investimento em marketing, né? E é realmente no campo que os clubes precisam avançar para botar algum dinheiro no bolso. Tem uma informação.
O Vasco perdeu uma grande parte da sua receita, que foi justamente por causa do rebaixamento, né?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Olha só, o Marcelo, tem uma informação publicada há pouco pelo Lance, né? Dando conta de que o Vasco, assim como fez na primeira partida, na primeira fase da Copa do Brasil, vai a Minas Gerais de ônibus novamente, vai encarar lá a Tombense. É, encarando também uma viagenzinha de ônibus, eu tô procurando no texto aqui, tá aqui a informação. São 350 quilômetros da capital Belo Horizonte, ou seja, se uma ida de ônibus até Belo Horizonte deve demorar umas 10 horas, mais ou menos, 10, 9 horas, para Tombos deve ser algo menos de 6 horas,
não, não
mais ou menos.
Não chega 10 horas, não.
Até Belo Horizonte não chega tanto, não?
É, não, é como se fosse mais ou menos daqui para São Paulo.
Não, isso então, Tombos ou Belo Horizonte?
Do Rio, Belo Horizonte. Deve dar umas 5, 6 horas de viagem. É, eu não sei exatamente a sede da Tombense, onde
aqui, ó, são 437 quilômetros do Rio até Belo Horizonte. Rio, São Paulo,
então,
são 400.
São Paulo.
É, um pouquinho mais de 6 horas. E Tombos, então, deve dar um pouquinho menos. É, não é nada sacrificante, não. Mas para um clube que joga em alto rendimento, né? Vai perder 6 horas de viagem até chegar, mais 6 horas para voltar, tem a recuperação e tal. A sorte do Vasco é que a partida contra o Flamengo é só na outra semana, né? Porque no fim de semana há o confronto do Flamengo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Agora, Marcelo, para a gente fechar o assunto Vasco, queria saber se agora esse desempenho do Thiago Reis, né? Que deu uma declaração ontem, assim, dizendo que nunca baixou a cabeça, que sempre confiou no potencial dele. E realmente um menino que nas divisões de base sempre mostrou muita força, né? E agora vai, emplaca 3 gols numa só partida, tá certo? Uma partida de campeonato carioca contra um dos times que não deve ser postulante ao título, pelo menos é o que indica a classificação do campeonato até agora. E aí, teremos uma nova fase agora com o Thiago Reis no comando do ataque do Vasco?
Olha, o Fred, eu acho pouco provável. Até porque o Vasco tem um titular absoluto.
Você tá fazendo psicologia. Você tá fazendo psicologia reversa pro cara fazer mais gol, é isso?
não é o caso. deu certo um pouco antes da partida, né? Vou ver se novamente vou fazer. Não, mas não acho que é o caso. Não, o Vasco tem o Germancano, é, a performance do Thiago Reis não oferece o menor perigo para ele. É, ele é o titular da posição. Obviamente, o Germancano é um jogador de idade mais avançada, né? O Thiago Reis deve ter mais oportunidades, né, de temporada. O Marcelo Cabo parece até confiar bastante nele, tanto que sempre o coloca em todos os jogos. Estava colocando quando ele vinha numa fase ruim, quando ele não conseguia fazer gol, agora que ele fez 3, né? É, deve colocar mais, deve utilizar mais esse jogador. É um centroavante, um jogador importante. O Vasco, na ausência do Cano, tem somente ele, né? Os jogadores estão sendo contratados, são de posições distintas. Você tem um Laranjeira, mas é um jogador que joga um pouquinho mais recuado. Ele pode até fazer o centroavante, mas ele joga mais recuado, porque ele tem qualidade na distribuição de passe, e ele pode ser um jogador que pode, nesse 2021, dar uma alavancada na carreira. Eu acho, sinceramente, que ele merece a oportunidade, né? Mas agora, depois de ter feito 3 gols, mas não acho que ele seja um jogador fundamental, ou então que vá passar por uma nova fase, ser fazedor de gols, acho que isso não vai acontecer. Eu torço até para que, né, ele melhore as performances, que realmente vinha muito mal, mas não creio que ele seja esse homem gol do Vasco, não.
Tá certo, meu caro Marcelo Valente. 3:10 aqui no Rio de Janeiro. O assunto agora é o Fluminense, que entra em campo só na terça-feira. Que loucura, né, cara? Futebol sempre se notabilizou por ser disputado nos fins de semana. Agora a gente tem jogo sábado, tem jogo domingo, tem jogo segunda, tem jogo terça. Num primeiro momento, eu até achei que esses jogos de segunda e terça tinham sido levados para esses dias, exatamente para que pudesse respeitar o decreto municipal e a partir de então as partidas de Flamengo e Fluminense pudessem voltar a ser disputadas no Maracanã, mas nada disso. É realmente essas loucuras do calendário do Campeonato Carioca, mas enfim, na terça-feira, apenas na terça-feira, teremos aí a partida do Fluminense contra o Macaé. O Fluminense que, ao contrário do Vasco, meu caro Tigo Soares, né, que começou mal, até evoluiu e depois começou a andar para frente e agora parece colocar o seu trem nos trilhos. O Fluminense, exatamente com a chegada do Roger Machado, né, a partir do momento em que ele começou a comandar o time principal, o Fluminense deu uma reduzida no seu nível de apresentação até então, muito baseado nos garotos, apesar de alguns maus resultados, mas o desempenho no campo parecia ser interessante, principalmente dos meninos. Agora, com um time grande, né, com a equipe principal, o Fluminense não vem mostrando essa força. Tá certo, é início de trabalho, é natural que se demore um pouquinho, a gente tem que considerar todas essas vertentes. Mas há um campeonato em disputa, há uma pontuação ali sendo discutida, né? E os clubes precisam chegar pelo menos na fase semifinal do campeonato para tentar botar algum dinheiro do bolso. Se bem verdade que nesse ano não tem tanto dinheiro assim no Campeonato Carioca, mas é mais uma grana em caixa. Como é que você avalia o Fluminense até agora sob o comando do Roger Machado, Tigu, e a perspectiva para esse jogo contra o Macaé?
Acho que as oscilações que acabaram acontecendo sob o comando do Roger Machado são absolutamente normais. O Fluminense também vai precisar se adaptar ao jeito do Roger pensar o jogo e cobrar o jogo. A gente viu no primeiro jogo dele à frente, se eu não me engano foi no Fla-Flu, um Roger ainda muito tenso, foi o primeiro jogo dele.
Foi no Fla-Flu, isso.
Apesar do resultado, um Roger bastante insatisfeito.
Não, o Fluminense conseguiu o resultado, mas o desempenho
não,
foi bem abaixo.
O Fluminense achou o resultado, né?
Isso aí.
O resultado caiu no colo do Fluminense, que acabou sendo amassado durante quase que o clássico inteiro, e o Roger estava protestando bastante ali contra determinados movimentos, contra determinadas tomadas de decisão do próprio Fluminense ao longo do jogo. Acho que a gente vai passar por um bom período aí onde as pessoas do Fluminense, os jogadores e a própria comissão técnica vão precisar de um ajuste fino, e depois desse ajuste fino aí sim o time tem tudo para conseguir demonstrar novamente seu melhor futebol já com a cara de Roger Machado. Tirando isso, Acho que o Fluminense vem bem para esse confronto. Não é um clássico, não é um confronto que tenda a exigir muito do Fluminense, mas serve como teste, já que o Carioca é o nosso principal teste para aquilo que eles têm durante o restante da temporada.
Lembrando que o Macaé é o lanterna do campeonato, com louvor, né?
Exato, não há ninguém melhor para pegar nesse momento.
Pois é, tem só um ponto no campeonato, 7 partidas disputadas e apenas um empate, 3 gols marcados na competição e 14 sofridos, saldo, portanto, negativo de 11 gols. É realmente um adversário a rigor pro Fluminense nesse momento. Antes de rolar a bola aqui pro Marcelo, só um registro, né? Um positivo e um nem tanto. O positivo é com relação à saída do nosso querido Branco da internação. Ele passou por maus bocados num hospital aqui do Rio de Janeiro. Ele teve internado com Covid e ele saiu ontem, foi muito saudado, não só nas redes sociais dos torcedores do Fluminense, como na do próprio clube. E toda homenagem é pouca para esse importante jogador da história do Fluminense e, por que não dizer, do próprio futebol brasileiro. Afinal, foram 86, 90 e 94, 3 Copas do Mundo como titular, sendo que numa delas com uma participação decisiva para ajudar o Brasil na conquista do tetracampeonato mundial. E afora tudo isso, um baita sujeito, uma baita resenha, mais um dos gaúchos que se transformaram verdadeiramente num carioca. O grande Branco tá livre da Covid-19, esse é o nome da doença. E a outra notícia, nem tão positiva assim, mas que mostra solidariedade, é o que está acontecendo com a esposa do Aldo, que foi lateral direito do Fluminense nos anos 80. Ela está com um problema sério de saúde e foi lançada uma campanha nas redes sociais, então é só você procurar que você vai saber como é que pode ajudar o Aldo. E uma campanha que está sendo aí encampada pelo Fred, maior ídolo da história do Fluminense. E o Aldo está recebendo doações aí para o tratamento da sua esposa. Eu estou tentando descobrir aqui qual o problema de saúde que ela tem. É um câncer. É um câncer nos rins. E ela está sendo aí muito bem cuidada. E a torcida está prestando toda a solidariedade a esse importante jogador que participou da campanha do Tricampeonato Carioca de 83, 84, 85. Aldo que chegou até a seleção brasileira, né? Nos tempos em que o Parreira foi técnico da seleção pela primeira vez. Mas, meu caro Marcelo Valente, e o Fluminense com relação a esse confronto com o Macaé, né? As redes sociais, como sempre, do Fluminense, reverberando muito o início complicado, digamos assim, do Roger nesse início de trabalho dele do Fluminense, pedindo mais garotos no time. Você concorda? É hora de botar a molecada ou ainda tem que se dar muita chance para os mais experientes? Lembrando, o Fluminense tem negociações com o Botafogo para a contratação do Babi, né? E também ainda sonha com a contratação do William, jogador do Palmeiras, que está renovando o seu contrato com a equipe paulista. E a gente sabe que quando isso acontece, uma renovação assim até de certa forma inesperada, é um indício de que há renovação exatamente para que haja um empréstimo. Então vamos esperar que durante essa semana podem pintar essas duas novidades aí nas Laranjeiras, meu caro Marcelo.
Fred, eu confesso que essa campanha do Fluminense está um pouco decepcionante. Não só pelo time titular, que praticamente estreou contra o Volta Redonda, estreou com uma derrota. Logo na sequência você tem um clássico contra o Vasco, onde o Fluminense até começa um pouco melhor, mas depois o Vasco toma todas as ações. Foi muito mais perigoso, e no final do jogo você vê que o Vasco merecia uma melhor sorte, né? Porque foi melhor na partida. E assim, o Fluminense, obviamente, que teve um período de férias, né? Os caras ficaram acho que uns 10 dias aí de férias, né? Por conta do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que teve uma queda de produção acentuada. A gente fala de início de trabalho do Roger Machado, mas o Roger Machado já estava acompanhando o dia a dia do Fluminense já há algum tempo, né? Já no fim da temporada 21, né? Ele ia a alguns jogos do Fluminense, com certeza ele mantinha contato com o Marcão sempre, né? O Marcão então era treinador e permanece na comissão técnica. Então eu acho que foi uma queda brusca do Fluminense. É claro, são 2 jogos do time titular. Eu acho que o Fluminense se recupera, o Fluminense busca alguns reforços são necessários, como por exemplo o Iguer seria um grande reforço, até porque o Luca ele não corresponde muito, né? E aí, de repente, por isso que a torcida peça que os jovens entrem, né, principalmente no lugar dele.
O Luca tá tão pouco tempo, né, no time do Fluminense, já tá sendo assim meio que martelado pela torcida, né?
É, mas aí é muito pelo histórico do jogador, né? O Luca apareceu muito bem no Criciúma, né? Depois foi pro Corinthians e não teve grande sucesso. Ficou rodando por aí, foi para fora, mas não veio com uma grande contratação, né? O torcedor do Fluminense não tinha uma grande expectativa em cima do Luca. Né? E aí ele até foi bem no final do Campeonato Brasileiro, na reta final do campeonato. Né? Mas agora, pelo menos esses dois jogos não correspondeu e a torcida acaba pegando no pé. E em relação ao Matheus Babi, seria uma excelente contratação. Eu gosto muito de jogador e acho que o Fluminense precisa de uma sombra ali pro Fred. Fred é jogador veterano, não vai poder jogar todos os jogos. E aí o Babi seria uma excelente opção na ausência dele. Mas em relação ao Campeonato Carioca, eu acho que o Fluminense não vai ter trabalho, realmente pega o melhor adversário possível, né? Para quem tá com uma queda, né, de rendimento. O Fluminense não deve ter dificuldade para ganhar do Macaé. E aí o Roger tem um pouquinho mais de tranquilidade. Não que eu acho que ele esteja pressionado, tá? Mas um bom resultado, tudo facilita, né, meu amigo?
E lembrando, nessa semana a gente vai ter o sorteio aí para os grupos da Libertadores, né? O Fluminense está no pote de número 3, né? E essas possibilidades de contratação aí do Babi, que não sei se chegaria exatamente para ser titular absoluto dessa equipe. O William, sim, o William, se chegasse, tem status suficiente para ser titular da equipe do Fluminense. Mas o Fluminense vai precisar dar uma encorpada nesse time titular, não digo nem no elenco, porque de repente você fazendo uma filosofia de trabalho, pensando numa filosofia de trabalho, você ter bons garotos no elenco para em alguns determinados momentos você poder usá-lo, é uma questão de olhar, de visão e até às vezes de necessidade, não dá para investir muito. Mas você tem que encorpar o time principal, o time titular, para uma disputa de um torneio internacional. E, pelo menos o que se vê até agora e o que se viu no fim do Campeonato Brasileiro passado, é que o Fluminense precisa dar essa encorpada se quiser avançar nessa Copa Libertadores aí, né, meu caro?
É, quem assistiu Drive to Survive da Netflix falando sobre a Fórmula 1.
Dica cultural, pena que eu não tenho vinheta aqui para colocar.
Quem acabou assistindo consegue traçar alguns paralelos importantes sobre o que acontece no dia a dia das equipes e como alguns pilotos se preparam para a temporada, Fábio.
Só para identificar aí quem foi pego de surpresa, é um belíssimo seriado, uma belíssima série que tem na Netflix, contando os bastidores da Fórmula 1, extremamente bem produzido.
Muito aberto.
Talvez a coisa mais bem produzida já feita dentro da Fórmula 1,
sim,
em termos de registro jornalístico, né? E você realmente entra no clima dos bastidores da Fórmula 1, mas prossiga, Tigo.
Sim, eu acho que esse é o grande ponto da torcida do Fluminense, né? Entender até o limite da qualidade do elenco e como ele vem sendo utilizado. Claramente o elenco precisa de alguns reforços para a temporada que se inicia. Não sabemos, até porque, pelo menos até o presente momento, não vi nenhum tipo de publicidade a respeito disso, de quais são as reais metas do Fluminense dentro da temporada, mas as metas da torcida naturalmente subiram. As expectativas subiram bastante, acabaram aumentando muito. Então, para que o Fluminense consiga fazer uma campanha digna, é importante que ele qualifique um pouco mais o seu elenco. Vejo na possibilidade do William Bigode um bom reforço para o Fluminense, embora eu ainda tenha algumas reservas com ele em relação ao tempo que ele passa no departamento médico, ao rendimento dele de fato.
Ah, mas esportivamente é um bom jogador,
esportivamente,
né?
Esportivamente ele traz e vai agregar e elevar um pouco o sarrafo do que a gente tem hoje em dia no Fluminense. E vejo o Matheus Babi também com bons olhos. Basta que ele venha entendendo que o profissionalismo no Fluminense funciona de uma maneira um pouco diferente daquilo que ele ficou habituado no Botafogo, principalmente no ano passado. Babi que teve aí alguns problemas com a torcida por conta do excesso de noitadas e tudo mais, seria uma ótima forma de conseguir se restabelecer no futebol.
Lembrando que o Babi é um jogador valorizado no mercado, ele chegou a estar em pauta no Grêmio, né? Que sempre gostou desse tipo de centroavante, né? O típico 9, alto, né? Goleador. E o Babi ainda, além de goleador, ele tem essa virtude, ele tem alguma qualidade técnica. Lembrando que o passe, a gente pode usar esse termo hoje, né? Mas os direitos econômicos, né? Do Babi pertencem ao Serra Macaense. Ele é cedido ao Botafogo, que em tese levaria uma, que se chama hoje em dia,
taxa de vitrine.
É o cláusula de vitrine, né? Isso. Como se fala. Para o Botafogo poderia se beneficiar desse valor se o jogador fosse passado diretamente para o Atlético Paranaense, que também tem intenção de contratá-lo, né? E aí tem aqui um texto do GE, publicado durante a semana, que diz o seguinte: o Serra Macaense, que detém os direitos do atleta, tem na mesa duas propostas. Uma do Atlético Paranaense para compra de 60% dos direitos e outra do Fluminense para que se adquirisse 25% dos direitos. E no caso da negociação com o Fluminense, em vez de dinheiro, entraria no Botafogo quatro jogadores que eu vou tentar lembrar aqui agora: Frazan, Caio Paulista, esses dois imediatamente oferecidos pelo Fluminense, e outros dois pedidos pelo Botafogo, um deles o Igor Julião e o outro o Yuri. Então, esses quatro jogadores
que fariam muito bem ao Botafogo.
O Igor Julião e o Yuri, sobretudo.
Sim.
Né? O Caio Paulista e o Frazão, tenho lá minhas dúvidas, mas a gente tem que considerar que o contexto vai ser Série B, né?
Sim.
Né? E aí, Série B é outra parada. De repente, esses jogadores que não rendem tão bem na Série A, numa disputa de Série B, podem ajudar a incorporar o elenco alvinegro.
As expectativas do Botafogo, que teve aquele período de luto um pouco maior, como a gente chegou a falar aqui, e a torcida acabou se adaptando e tudo mais, as expectativas do Botafogo foram melhor balizadas nas últimas semanas com os resultados obtidos desde a derrota contra o Flamengo.
Onde ele teve um desempenho relativamente bom.
Sim.
Considerando as condições atuais do Botafogo.
Mas ainda assim, passou, a gente já estava aqui discutindo se a Série B seria só uma passagem para o Botafogo, que estaria já mais pronto, mais tranquilo e tudo mais. E depois disso, o elenco do Botafogo voltou a oscilar e os resultados começaram a não vir da mesma maneira, dado o empate com Madureira, por exemplo, e coisas desse gênero. Então, eu acho que o Botafogo também tem que se preocupar em conseguir encorpar um pouco mais o seu elenco para ter um resultado de forma prática um pouco melhor e com jogadores que tenham maior capacidade de acertar o elenco como um todo. O Botafogo tem jovens valores interessantíssimos no seu plantel, mas ele carece de jogadores ali que tenham experiência suficiente e alguma qualidade para fazer com que o elenco seja competitivo para a Série B desse ano.
A gente sem querer acabou já indo pro lado do Botafogo, né? Porque foi natural que a gente falou do Babi. Então, vamos prosseguir falando exatamente do Botafogo, meu caro Tigu. Então, e já que o assunto também é o Babi, eu vou te fazer a seguinte pergunta. O Botafogo, em termos de negociação, você considerando simplesmente a questão dos números, né? Essa cessão do Babi do Serra Macaense pro Botafogo, e o Botafogo levando 40% simplesmente por ter colocado o jogador em campo, pode ser algo considerado bastante interessante, né? Porque assim, vamos imaginar que o Babi seja negociado com o Atlético Paranaense, 40% do valor da negociação vão entrar limpinhos nos cofres do Botafogo, né? Considerando esse aspecto, o que é melhor na sua opinião? O Botafogo receber quatro jogadores do Fluminense, dois deles cuja qualidade a gente pode discutir bastante, ou colocar dinheiro em caixa num ano complicado, num ano sem obtenção de receita?
Cara, o problema é que no caso do Botafogo, apesar da primeira opção ser boa, o dinheiro tem uma prevalência muito forte, né? Todo mundo tá precisando de dinheiro, principalmente depois desse primeiro ano de pandemia, o segundo ano ainda sem público nos estádios, sem renda de bilheteria, sem tudo isso. Botafogo que teve essa queda, então não temos mais aquela cláusula de paraquedas, então ele passa a receber menos, sim. E tá bem carente dessa soma em dinheiro. Eu acho que no fim das contas a grana pode pesar e aí o Botafogo tenta ver o que fazer com essa grana.
Eu vou rolar a bola pro Marcelo, mas antes dando a informação, né, do que aconteceu durante a semana, a transferência do Marcelo Benevenuto pro Fortaleza, né? Como era de se esperar, o Benevenuto preferiu continuar atuando pela Série A do Campeonato Brasileiro e trocou o Botafogo pelo Fortaleza. Mas fala aí, Marcelo.
Então, ô Fred, eu acho que vai ser complicado pro Botafogo perder o Babi. É um centroavante, é uma reposição difícil, né? A gente não encontra mais tantos centroavantes bons por aí, né? Obviamente que o Botafogo tem o Matheus Nascimento, que eu poderia jogar ali para aquela posição, mas é um menino de 17 anos. Tem uma grande expectativa em cima dele, mas não sei se seria o momento já para ele ser o titular absoluto da posição, e principalmente numa Série B, que promete ser dificílima, né? Não só para o Botafogo, mas para todos aqueles que participam. Vai ser uma perda grande, né? Entre os jogadores e o dinheiro, é realmente difícil, como o Thiago falou, né? Mas talvez os valores, né? Eu não sei quais são, mas sejam mais interessantes para o Botafogo, que também perdeu boa parte de sua receita, assim como vai justamente pela queda. Então, vai ser complicado para o Botafogo, vai ser uma perda grande para o Botafogo. Até porque mesmo se optar em receber 4 jogadores do Fluminense, nenhum jogador em pauta é dessa posição, né? Você tem um volante, você tem um zagueiro, você tem um Caio Paulista, que é um jogador que joga mais pelos lados do campo. Enfim, vai ser complicado pro Botafogo. O Botafogo, ele até começou bem, né? A gente comentou isso, jogou pela Copa do Brasil e acabou aplicando uma goleada, né? A gente até falou, bom, o Botafogo já foi eliminado várias vezes na primeira fase da Copa do Brasil, né? Ter ganho, por mais que o adversário não seja bom, né? Não tem um nível de competitividade alto. O Botafogo conseguiu. E depois disso, o Botafogo começou a sofrer com lesões, né? O Botafogo perdeu o Ronald nesse jogo mesmo contra o Operário, se eu não me engano, vou ver aqui direitinho. Perdeu o jogador por lesão. Tem o outro jogador que veio do Avaí também, um volante, que parece bom, né? Pelo menos mostrou bom futebol, também se lesionou. E aí vem aquela realidade do Botafogo. O Botafogo não tem, bom, eu acho que o Botafogo não tem uma base muito forte. Na hora de você preencher o seu elenco com esses meninos, muitos deles não estão preparados, né? E acabam não correspondendo. E de fato o Botafogo tem que se reforçar, né? Pegar alguns jogadores aí para qualificar um pouco mais esse elenco. Mas eu tô vendo assim, já com outros olhos, já essa campanha do Botafogo aí na Série B.
Eu acho que vocês estão se precipitando. Pelo seguinte, Marcelo. Assim, a gente tem muito no nosso radar de referência a questão da Série A, que é um campeonato, que é o principal campeonato do Brasil, né? Obviamente não estou comparando ele com os principais campeonatos da Europa, que aí o Campeonato Brasileiro de fato fica para trás. Mas a gente, considerando o contexto do campeonato, dos campeonatos disputados no Brasil, a Série B está num nível muito inferior ao da Série A. E aí a gente está tendo, na hora de analisar os jogadores contratados, quem chega, quem sai e tal, pelo menos é uma impressão minha, e eu jogo essa bomba aí para você e para o Tigu. Será que a gente não está considerando muito o aspecto da Série A quando a gente tem a referência de pensar em quem são os bons ou maus reforços para a equipe?
Então, Fred, mas o problema é o desempenho do Fogo justamente no Campeonato Carioca. É obviamente que a Série B não se compara o nível técnico com a Série A. Mas o Campeonato Carioca compara com o nível da Série B. É um nível abaixo. E o Botafogo tem 2 vitórias apenas no campeonato, né? Tudo bem que o Botafogo perdeu apenas pro Flamengo. mas o Botafogo não conseguiu vencer do Bangu, por exemplo, quando o Vasco ganhou, o Flamengo ganhou. É, teve um empate contra o Vasco, né, que até considero que foi um clássico equilibrado, mas o Vasco ainda estava numa fase anterior à do Botafogo, né, porque o Botafogo, por ter sido rebaixado bem antes, conseguiu se adequar melhor, né, até contratar reforços antes do Vasco, o Vasco não. Pega o Flamengo, é derrotado, depois ganha do Nova Iguaçu, né, e foi uma vitória difícil, 2-1, e empata com o Madureira, não consegue ganhar do Madureira. Então, assim, o Botafogo está tendo dificuldade no próprio Campeonato Carioca. Ainda tem jogos aí importantes, contra Português, contra Volta Redonda, vai ter o jogo na Copa do Brasil contra o ABC, e aí vai dar para ter um parâmetro legal. Mas eu vejo como preocupante essa iniciada do Botafogo, principalmente até pela questão financeira. Você não consegue manter o jogador como o Matheus Babi, provavelmente vai perder. Então, quer dizer, eu vejo com preocupação essa temporada de 2021 do Botafogo.
A rigor, se o Babi sair, vai ser uma perda pro elenco, evidentemente, mas não é uma perda do Botafogo, né? Porque o jogador sequer pertence ao Botafogo. Mas não, aí, claro. Tigo, tua opinião com relação a isso?
Cara, eu vou muito na mesma linha do Marcelo. Eu acho que o Botafogo precisa, eu vou até reafirmar o que eu falei anteriormente, o Botafogo precisa incorporar o seu elenco a ponto de dar qualidade a ele para que ele possa jogar a Série A com a menor quantidade, a Série B com a menor quantidade de sustos possíveis. É uma tarefa difícil, é uma tarefa bem complicada. Botafogo dá alguns sinais de que, no diz respeito à sua governança interna, está tomando as medidas de acordo com o melhor playbook possível. Então, estão fazendo as coisas da forma mais acertada possível. Mas isso não é garantia de nada, principalmente quando você fica tão carente de novas receitas.
O bom desempenho esportivo para um clube em crise. É a boa governança, mas nem sempre necessariamente a boa governança vai acabar repercutindo num bom desempenho esportivo.
Exatamente, principalmente quando você espera chegar num momento de deterioração tão plena quanto esse que a gente viu o Botafogo chegar. A política é literalmente de terra arrasada, então é muita coisa para se correr atrás.
Pois é, tem essa situação aí. Lembrando.
Fred,
oi, Marcelo, conclui.
Muito possivelmente o Botafogo vai perder o Cano também.
Também
que o Cano, jogador.
O Cano estava sendo muito pretendido pelo São Paulo aí no auge da janela para 2021, mas a coisa acabou não andando, né? Mas é um jogador.
Mas eu não sei se ele permanece, não.
É um jogador que está no mercado.
Outros clubes aí interessados. E se vier uma proposta de um clube da Série A, acho que ele não permanece também, não.
Mas
vejo ele como principal zagueiro do Botafogo.
A segunda quinzena de abril e a primeira de maio vão ser fundamentais aí para esse processo, né? Porque a janela vai se esquentar exatamente aí, quando os clubes da Série A, principalmente, mas também os da Série B, vão atrás de reforços para a principal competição doméstica do ano, que é o Campeonato Brasileiro. Um abraço pro Wenderson Senna de Oliveira. Rapaz, a transmissão pelo YouTube é teste, mas já tem gente vendo aí, meu caro Tigu.
Que
então,
bom.
Então, acho que a coisa pode dar certo semana que vem. Aliás, o Tigu agora virou o meu assessor para assuntos de tecnologia da informação, rapaz. quem diria, rapaz? Quem diria? Tô sendo muito bem assessorado, diga-se de passagem. 3:37, o Botafogo vai a campo daqui a pouco e a Rádio Roquete Pinto vai transmitir tudinho ao vivo. Daqui a pouco chega aqui o nosso Breno Monsef, o Antônio Jorge, o nosso Jorjão vai estar nos comentários e a Amanda Viana nas reportagens. Lembrando, a partida acontecerá às 17h aqui do Rio de Janeiro. 17h, um horário que é tradicionalíssimo no futebol carioca e que volta a ser utilizado, depois de muito tempo. O jogo vai ser disputado no estádio Giulite Coutinho e Mesquita, exatamente por conta das restrições impostas pelo decreto municipal, né, que trata da questão sanitária, do combate à Covid-19. temos aqui a provável escalação do Botafogo do Marcelo Chamusca, Douglas Borges, que aparentemente ganhou mesmo a condição de titular absoluto do gol, Jonathan, Canu, Gilvan e PV, né? Seguindo a onda do MT lá no Vasco, jogador agora passou a ser sigla, PV na lateral esquerda. Matheus Frizo, Ricardinho ou Kaique e Felipe Ferreira no meio campo. E no ataque, Marcinho ou Rafael Navarro. Rafael Navarro é bom jogador, hein? Matheus Babi como centroavante e Marco Antônio, que veio do Bahia, mas pelo lado esquerdo. Uma escalação que pode ser interessante, principalmente porque tem a presença do Matheus Frizo, que é bom jogador, Felipe Ferreira, Matheus Babi. O Marcinho também é bom jogador, embora não tenha apresentado aí num alto nível, mas sabe jogar. E o Marco Antônio, que estreou na equipe do Botafogo com o pé direito, né? Inclusive, fazendo com que o Botafogo ganhasse 3 pontos que já estavam perdidos. O Botafogo perdia para o Nova Iguaçu até o finalzinho da partida e o Marco Antônio acabou fazendo lá o gol da vitória, o gol que sacramentou a vitória do Botafogo nesse campeonato carioca. Lembrando que o Botafogo, cadê de novo aqui a colocação, meu Deus, toda hora some da minha tela, o Botafogo é o 7º colocado com 10 pontos, se vencer hoje chega a 8 jogos, 13 pontos e vai passar a ocupar, dependendo, né, da quantidade de gols que fizer, né, porque tá disputando ali também no saldo de gols, mas muito possivelmente o Botafogo vai passar a 4º lugar, entrando portanto novamente no G4 do campeonato carioca. 3h39, vamos começar a botar o nosso carro na reta final aqui do circuito para falar do Flamengo. Flamengo que amanhã enfrenta o Madureira, este sim com uma boa campanha no Campeonato Carioca. 7 jogos, 11 pontos, está em 4º lugar, está no G4, fazendo uma campanha bastante digna o Madureira. E depois da excelente estreia do Flamengo contra o Bangu, que lembrando é 11º, né? É vice-lanterna do campeonato. Mas o Flamengo com um desempenho não só técnico, mas também físico muito bom, deixando excelente impressão nos seus torcedores e uma esperança muito grande de que aquele Flamengo de 2019, se não mostrar o mesmo desempenho, pode mostrar algo bastante semelhante. Foi essa a impressão que acabou te ficando, meu caro Tigo Soares?
Foi, guardadas as devidas proporções, a impressão foi essa, viu? Um Flamengo que trabalha melhor a pressão pós-perda de bola, que é intenso o tempo todo, que melhorou o seu repertório ofensivo para conseguir furar bloqueios e retrancas. Acho que falta esse time aí, se a gente pode dizer que existe algo que falta do time dos garotos em relação a esse. O que falta de verdade é o senso de responsabilidade. Esse é o grande ponto. Conseguir entender quais são os jogos realmente importantes, conseguir manter a regularidade, são peças fundamentais. O Flamengo não conseguiu se concentrar ao longo do ano passado em todas as competições como deveria. E acho que isso fica como uma lição aprendida já para esse ano.
E aí, meu caro Marcelo, o que você achou desse cartão de visitas do Flamengo, do Rogério Ceni? Do Rogério Ceni, hein, Tigo Soares?
Quando é pra bater, a gente bate. Pois quando é. O cara tá merecendo elogio, a gente elogia.
Pois é, e aí já fica a pergunta pro Marcelo, né? O período específico de pré-temporada acabaram sendo o quê? 2 semanas de treinos seguidos, né, da equipe principal, né, Tigo? Não foi isso?
3.
Foram 3. 3 semanas... Se a gente for fazer uma comparação, ao mesmo tempo que teve o português Jorge Jesus também quando assumiu o Flamengo.
Sim.
E essa era a questão, né? Será que quando o Rogério tiver efetivamente um tempo de trabalhar, a gente vai ter um Flamengo mais encorpado, com mais jogadas, mais amarrado dentro da ideia de jogo do treinador? Na primeira partida contra o Bangu, isso se manifestou, né? É uma tendência, Marcelo?
Fred, é sim. O Flamengo é novamente, né? Acho que pelo 3º ano consecutivo, o grande time brasileiro, é o time a ser batido. E o Rogério terminou em alta, né? Não só pelo título, mas até pela forma de jogar, né? Modificando ali o meio-campo, dando mais mobilidade, botando, puxando o Arão pro meio. E eu acho que isso é uma tendência. Você falou em pré-temporada, que teve 3 semanas, na verdade um campeonato carioca do Flamengo é uma verdadeira pré-temporada, né? Possivelmente vai ganhar o campeonato carioca com o pé nas costas, né? Você não tem rival à altura, sem fazer muito esforço, com foco nos principais títulos, né? Que é a Copa do Brasil que se mostra um título super importante para o Flamengo, sobretudo pela premiação milionária, né, que a competição oferece, e a Libertadores, que é o sonho de todo clube sul-americano. Então acho que o Rogério inicia essa temporada de 2021 com uma grande tranquilidade, né, uma tranquilidade que ele não encontrou até então no Flamengo, a não ser no fim, né, porque ganhou o título. Mesmo assim, ele ganhou o título, e algumas pessoas eu vi que bateram nele porque foi um título que veio com uma derrota, né? O Flamengo tinha que ganhar e acabou perdendo para o São Paulo. Mas enfim, tudo deu certo. E agora ele tem tranquilidade para impor sua filosofia de jogo, né? Até algumas mudanças, né? Ele modificou a filosofia de jogo dele, né? Que era também um técnico mais reativo, e acabou sendo propositivo no final do campeonato. Joga no Flamengo, tem que ser dessa maneira, e eu acho que ele tá bem tranquilo aí para esse início de temporada.
Ô Tigu, falando um pouquinho sobre tática, que é um assunto que você gosta. Olha, eu saí com a impressão da partida com relação à disposição tática do Flamengo, que foi a seguinte: o Flamengo jogou com três zagueiros. O Felipe Luiz, na minha opinião, foi mais um terceiro zagueiro pela esquerda do que propriamente um lateral. Assim como o Gustavo Henrique, que teve bom desempenho, foi um zagueiro centralizado que atuou muito mais na sobra do que necessariamente no combate direto. Embora, claro, com a movimentação, isso algumas vezes tenha ocorrido, inclusive com o Gustavo Henrique saindo lá de trás para dar o primeiro combate ainda no campo de defesa do adversário. Mas é por aí ou não? Tem discussão?
Eu acho que tem discussão, é porque o Flamengo ele adota um tipo de formação dependendo do momento de transição ofensiva, e outro tipo de formação dependendo do momento ou defensivo ou de transição defensiva. Varia de acordo com as fases. O que eu gostei de fato nesse jogo foi a quantidade de variações que o time do Rogério conseguiu apresentar pra gente, jogando contra um Bangu lá atrás, com três zagueiros, acuado, bunda colada na última linha, fazer com que o time não perdesse a concentração e conseguisse permanecer executando bem os seus fundamentos.
Eu vou te lembrar uma discussão que a gente teve aqui muito na temporada passada, que era a seguinte, Tigu. A condição física do Flamengo, né? A gente levantava muito aqui a lebre, será que toda essa questão envolvendo as consequências físicas da Covid nos jogadores que acabaram sendo acometidos, o próprio longo período de paralisação do futebol brasileiro na última temporada, né? Eu ia falar no passado, mas é ano passado, aconteceu mesmo no ano passado, foram 4 meses parado, o desempenho físico do Flamengo oscilou demais, né? E aí deixou uma impressão de que a partir do momento em que as coisas se assentassem, houvesse efetivamente uma pré-temporada e o clube pudesse trabalhar especificamente essa questão física, naturalmente esse maior potencial de combate do Flamengo no campo de adversário, aquela marcação sob pressão no campo do adversário, voltaria a acontecer. E num primeiro momento é isso que está acontecendo, né?
Exatamente, e felizmente, né? A gente precisa ver só como isso vai funcionar com adversários mais qualificados, e mais do que mais qualificados, mais bem condicionados do que o próprio Bangu.
É verdade. E aí, Marcelo, o que você acha?
Ah, eu também acho. É que eu falei, o Rogério vai utilizar o Campeonato Carioca para fazer testes. Não somente testes de jogadores, mas de esquemas diferentes, né? O Flamengo até diversificou bastante no Campeonato Brasileiro, e ele pode utilizar justamente o Campeonato Carioca para fazer esses testes.
Vamos ver o que vai acontecer. São 3:47 no Rio de Janeiro. Eu queria discutir com você, Tigu, e também com o Marcelo, alguns desempenhos individuais dos jogadores do Flamengo, né? Se a gente for pegar com relação ao que aconteceu na última partida e olhar jogador por jogador, não teve nenhum deles que tenha se apresentado mal em campo.
Então,
né? Tem?
Mal não, mas abaixo dos demais eu achei o Everton Ribeiro.
Ainda, né?
Ainda.
Mas não mal, é verdade.
Não mal, mas sensivelmente abaixo da intensidade que foi demonstrada, principalmente pelos seus colegas de meio de campo, né? Gerson, Diego, muito intenso enquanto
aguentou. E aí isso é importante, então, você salientar pelo seguinte, porque assim, todos tiveram as mesmas condições da volta, né? Sim. Todos descansaram, todos passaram pelo mesmo trabalho de recondicionamento físico e agora, em tese, todos teriam que apresentar um nível semelhante.
Exato.
De desempenho físico. Não digo nem ainda que seja o top, nem é pra ser.
Não é.
Mas
o condicionamento, ele tem que render no top no momento agudo da temporada.
Da temporada, exatamente. E uma comparação, você tá falando mais do ponto de vista físico, né?
Sim, do ponto de vista físico, e aí carrega o técnico, né? Acaba tendo, eu achei o Everton Ribeiro um pouco abaixo em relação a isso, um pouco, eu não quero usar o termo sonolento, mas um pouco, realmente um pouco abaixo. Quando você notou ali o padrão de intensidade do restante, e aí principalmente quando você vê ali o meio de campo, você pega Gerson, Diego e Arrascaeta, você pega esses três nomes, compara com Everton Ribeiro, você vê que o Everton Ribeiro ficou numa prateleira abaixo.
Mas isso é preocupante, né, Tigo? Porque isso é desde o ano passado.
Exato.
É preocupante.
Como
passada,
é o primeiro jogo, eu resolvi dar um desconto.
Vai esperar 10?
Não vou esperar 10, mas vou esperar aí uns 4, 5 jogos para ver se por acaso tem alguma coisa a ver com isso.
A questão do Everton Ribeiro é que ele terminou 2020, ou a temporada 2020, em xeque. Mal, mas em xeque. Em xeque de que forma? Olha, realmente ele terminou mal. Mas teve problema de físico, tal, paralisação, ele não aguentou a temporada, digamos assim.
Exato.
Mas agora vai tudo, né, voltar ao zero, e ele vai voltar a demonstrar o mesmo padrão de outros tempos. E com relação aos demais, o cartão de visitas do Everton Ribeiro não foi tão bojudo assim, né, Marcelo?
Não. É isso que eu falei. Desde o ano passado, que eu digo a temporada passada, né?
Sim.
A temporada de 2020. Ele vinha mal, vinha sendo questionado, né? O Rogério até ameaçou a trocá-lo de posição, testou ele na posição ali no meio-campo ali do Diego, que até me agrada, eu acho que ele pode desenvolver o futebol ali naquela posição, seria uma forma até de encaixar o Pedro num time, né? Pedro e Gabigol jogarem juntos com o Bruno Henrique, mas eu acho um pouco preocupante, ele já está há algum tempo já apresentando um futebol, não um futebol ruim, né? Mas não no um patamar, né, dos demais do Flamengo. E ele é o capitão do time, né? Era referência. E ele não tá conseguindo. Eu acho que ele tem que se aplicar agora, no começo do campeonato. Ele tem que demonstrar mais do que os outros, correr mais do que os outros, para poder recuperar esse tempo perdido aí e se consolidar na equipe titular.
É o próprio Vitinho.
Flamengo, a concorrência é grande.
O próprio Vitinho, que entra no lugar dele, acaba dando o passe pro último gol do Gabigol. Em uma belíssima bola enfiada pelo Arão, que rasga a defesa do Bangu no meio. E o Vitinho foi muito feliz fazendo o simples e dando essa bola pro Gabigol fazer o terceiro gol.
Eu te mandei uma mensagem logo depois do gol, né? A matada do Gabigol no ossinho. Na parte externa do pé direito, né? Foi do pé direito, né? Não, do pé esquerdo. Agora tá me faltando.
Pé esquerdo, né? Foi todo de esquerda, eles deram tudo ali na esquerda dele. Ele já mata na esquerda, já adianta a bola e já vem acertando pra dar aquela chapada.
Como a bola bateu no ossinho do pé, é por isso que a bola se adiantou e ficou afeição pro
exatamente.
Chute. Né? Impressionante. Agora você falou do Arão. E eu já coloco o Arrascaeta também nessa conversa, porque é o seguinte, muita gente elegeu o Arrascaeta como o melhor em campo e ele jogou demais mesmo. E a atuação foi coroada com um belíssimo gol. Mas o desempenho do Arão é impressionante do ponto de vista da dinâmica do jogo e da inteligência que ele tem sobre o que está acontecendo na partida, né? E talvez muita gente que tenha tido uma certa resistência em admitir o Arão como zagueiro, inclusive rotulando, Arão não é zagueiro, e pronto, deu um carimbo ali, vai ter que começar a rever os conceitos, porque dentro da proposta de jogo do Flamengo, exatamente isso que você falou, né? Daquele passe que rasga e quebra completamente as linhas do adversário, e um passe que vem de trás e quebra as linhas da Noce, desestrutura completamente a defesa do adversário. E o Arão é muito propício em fazer isso.
É, ele tem essa qualidade, conseguindo enxergar o jogo mais de fora. Os posicionamentos foram corrigidos ao longo do tempo. Ele parou de dar aquele bote bobo que a gente chamava. Ele entendeu a questão do quando é necessário cercar, quando é necessário atacar a bola, quando é necessário proteger o campo e tudo mais, e tá sendo uma bela surpresa quanto zagueiro. É, acho que isso daí é mérito total, não só do Arão, que no fim das contas quem tem que responder a uma mudança dessa é o próprio jogador, mas também é o próprio Rogério Ceni, que foi quem teve essa ideia e que hoje em dia eu acredito que veja o Arão como zagueiro e não mais como meio de campo. O que é incrível, já que o Arão é, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor primeiro meio de campo do Brasil.
Deixou o braço torcer o nosso caro Tigo Soares, hein, não, Marcelo?
Mas eu sou um homem sobretudo justo.
mas não tem o que fazer, né? Realmente o Arão tá indo muito... Hoje em dia é o Arão e o Rodrigo Caio, né? Quando o Rodrigo Caio voltar. Então, que
ele está relacionado para amanhã, segunda, né?
Sim.
Ele está relacionado, a expectativa até de que formem a dupla de zaga, até porque o Rodrigo Caio precisa voltar para ganhar algum ritmo de jogo, porque no fim de semana tem a final da Supercopa do Brasil, o primeiro grande jogo da temporada do futebol brasileiro. Tivemos ontem um Grenal, sem dúvida, um clássico tradicional, que aliás foi ruim a beça.
O que também não é uma novidade.
É, o que também não é novidade, mas também não foi aquela guerra que normalmente acontece.
Não, não foi uma batalha campal, mas...
Não foi nem excitante e nem bom, esportivamente.
Não foi bom, né? E assim, é quase uma marca dos Grenais.
É impressionante, né?
É incrível. Existe uma verdadeira mobilização para um jogo que quase sempre é ruim.
Mas isso tem muito a ver com a cultura local do Rio Grande do Sul de se ver futebol, né? Um amigo meu me mandou uma mensagem assim: pô, só tiveram dois cartões amarelos e um deles porque o jogador tirou a camisa para comemorar. Que Grenal é esse? Você vê que a cabeça dos caras.
É uma frustração até, entendeu? Quando o clima não é de batalha campal, essas coisas.
Pois é. E foi uma vitória do Grêmio, 1-0, gol do Léo Xu, um golaço, diga-se de passagem.
Léo Xu, que era do Ceará, não é?
Não, ele é do Grêmio, estava emprestado ao Ceará.
Ah, tá. Então é o próprio.
Voltou agora para participar desse processo de reformulação. E já falando sobre esse confronto da semana que vem, né? Quem sai na frente? Assim, pelo que a gente viu até agora, o Palmeiras com um desempenho claudicante no Campeonato Paulista, porque era de se esperar, parou e tal, então assim, nada a criticar nesse sentido, mas um ponto principal, um ponto importante, sem o seu treinador, que só tá voltando, só voltou pro Brasil agora, o treinador tirou férias mais alongadas, pelo que se falou já estava combinado isso com a diretoria, o combinado não sai caro, enfim. E o Flamengo parou durante 3 semanas, o treinador voltou na data certa, fez o trabalho que tinha que fazer e o Flamengo aparentemente volta voando. Então você, considerando o que se viu até agora do Palmeiras no Campeonato Paulista, do Flamengo no Campeonato Carioca, nesse só um jogo com o Rogério Ceni, a gente vai ter uma nova referência amanhã. Quem é o favorito? Aquela pergunta tradicional, né?
Então, eu acho que o favorito, eu acabo dizendo que o favorito, perdão, o favorito é sempre o campeão brasileiro. É a competição que privilegia o time que é mais regular, a competição que privilegia o time que é mais, digamos assim, mais bem organizado, tá? O Palmeiras, é óbvio, tem aí o peso da conquista da Copa do Brasil e aí, por acaso, até também a Libertadores, é campeão das duas Copas, mas no que diz respeito a um time mais bem ajustado, a gente geralmente tem esse favoritismo pendendo para o lado de quem vai ser o campeão brasileiro. E isso em qualquer Supercopa que a gente tem aí por fora, quando o campeão da Copa do país enfrenta o campeão nacional, geralmente o favorito é o campeão nacional, porque provou o seu valor, a sua regularidade e tudo mais ao longo do campeonato. Então hoje, para mim, Flamengo é favorito porque ganhou o campeonato, por mais que tenha sido um campeonato um pouco bizarro para as nossas perspectivas, ganhou o campeonato que cobra mais regularidade, mais constância do time que acaba levantando o caneco.
E você, Marcelo?
Bom, Fred, eu acho que o Flamengo também é favorito. E eu digo pela qualidade do elenco do Flamengo, sobretudo o time titular. Se você pegar a escalação do Flamengo, né, os 11 titulares, comparando com os 11 do Palmeiras, você vê que dificilmente, na comparação, algum jogador do Palmeiras vai ganhar. Lógico que, como fala o próprio Abel, né, que numa química de jogo de futebol, né, você tem que botar o adversário, né? Você tem um adversário que tem que entrar na pauta, né? É um time que é muito bem treinado, tem um excelente técnico, eu sou fã dele, é um estudioso do futebol, adoro as coletivas dele, por exemplo, mas eu acho que com a força do Flamengo não tem muito o que fazer. Lógico, é uma partida de futebol. O Palmeiras aí foi campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Né? Foi o principal time brasileiro da temporada 2020. Então você não tem como descartar o Palmeiras. Mas olhando assim, de forma simples, elenco, time titular, comparando com o time titular com um do outro, o Flamengo, para mim, é bem favorito.
Pois é, lembrando que esse jogo acontece no próximo fim de semana, né? E caso haja empate, a decisão será nos pênaltis. No ano passado, o regulamento previa uma prorrogação, esse ano não acontecerá isso. Em caso de empate, a Copa do Brasil de 2021 será decidida nos pênaltis. Lembrando que o Flamengo é o atual campeão desse torneio, quando bateu no ano passado o Atlético Paranaense por 3-0, num desempenho maravilhoso, no estádio Mané Garrincha, mesmo palco da decisão do próximo fim de semana.
O jogo foi 11 horas da manhã.
Foi 11 horas da manhã, um horário bastante complicado. Bom, gente, são 4 horas no Rio de Janeiro, horário certinho de a gente terminar mais essa edição do Jogo Falado. A gente se despede, lembrando que daqui a uma horinha começa o jogo entre Botafogo... Agora me deu um branco, meu Deus do céu. Botafogo e Portuguesa pelo Campeonato Carioca, com transmissão da Rádio Roquete Pinto. Tá bom, gente? A gente volta na semana que vem. Até lá!
Roquete Pinto. 94,3.